os séculos. Isso seria um bom final de semana e você com certeza não vai querer perder essa oportunidade. Vamos colocar de pé para lermos a palavra de Deus em 1 Coríntios, versículo 12, versos 12, de 12 a 20. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Amém. Vamos continuar de pé e vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por ter preservado a tua palavra para nós. E muito obrigado, Senhor, pelo dom e o presente de podermos estar juntos aqui nessa manhã de domingo. Nós te agradecemos, Deus Espírito Santo, por ter nos enviado o teu Espírito Santo para habitar entre nós. E nós oramos, Senhor, da mesma forma que o Senhor instruiu os teus discípulos no início dos séculos, ó Deus, nós colocamos os nossos corações abertos para receber tudo o que o Senhor tem para nós. E às vezes nós começamos a falar, ó Espírito Santo, de algumas concepções perdidas, Senhor, de ansiedade, que o Senhor venha acalmar os nossos corações e verdadeiramente, Senhor, somente a tua palavra seja revelada a nós. Nós pedimos esse, nós colocamos diante dessa oração em nome de Jesus. Amém. Podem-vos assentar. Uma pergunta para vocês: quantos pensamentos você tem por dia? Eu perguntei à minha esposa, ela falou, ah, sobre mim, ela falou, ah, talvez você só tenha três, talvez 84. Mas quantos pensamentos por dia? 2 mil, 5 mil, 10 mil? A Cleveland Clinic, um centro médico acadêmico sem fins lucrativos, é líder em pesquisa, educação e informações sobre saúde, realizou um estudo abrangente sobre o pensamento humano. Ela descobriu que uma pessoa tem, em média, 60 mil pensamentos por dia. 60 mil. Qual percentagem dos seus 60 mil pensamentos é negativo? 10%. 40%. A mesma clínica descobriu que 80% dos nossos pensamentos são negativos. 80%. 48 mil pensamentos negativos por dia. Isso é muito. Duvidamos do nosso potencial, questionamos nosso valor pessoal, nos perguntamos se somos capazes de realizar uma tarefa. A maneira como pensamos sobre nós mesmos afeta o estado de nossa alma e nossos relacionamentos. Influencia também a nossa disposição de servir aos outros na igreja. O pastor e teólogo John Stott disse: a maior ameaça do seu ministério é você mesmo. A maior ameaça para você, a gente gostaria que fosse outra pessoa, mas nós mesmos, talvez seja a culpa do Senhor mesmo. E eu, a maior ameaça para você e caminhar em sintonia com o Espírito Santo, servirmos aos outros, de acordo com a maneira como Deus nos formou e nos dotou, somos nós mesmos. Nós nos sabotamos. Nós nos sabotamos. Na semana passada, no capítulo 12, 1 e 11, vimos que Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, agracia cada discípulo de Jesus com dons espirituais, cada um, sem exceção. Mas em Corinto, aqueles que falavam em línguas se viam como separados, escolhidos e superiores aos demais. A família da igreja tinha o privilégio de tê-los. E como resultado, alguns membros da igreja se sentiam inferiores. Eles eram inferiores aos outros. Sementes de divisão estavam sendo plantadas. Aqueles que se sentem inferiores precisam ouvir o que Deus pensa. Em algum ponto, todos nós falhamos, de alguma forma. Se você está pensando que talvez você seja inferior a alguém, o que que Deus pensa sobre isso? Olha o que o salmista fala no Salmo 139. Quão preciosos me são os teus pensamentos, ó Deus, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que areia. Acordo e ainda estou contigo. Os pensamentos de Deus para conosco são ilimitados. Ilimitados os pensamentos de Deus para conosco. O que o Espírito de Deus diz àqueles que se sentem inferiores? Na nossa passagem de hoje, existem duas coisas. Você está imerso no mesmo espírito que todos os outros, é o primeiro ponto. O segundo é, o corpo realmente precisa de você e você realmente precisa do corpo. Nos versículos 12 e 13, Paulo estabelece o fundamento teológico, dizendo: pois assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, são um só corpo, assim como também é com Cristo. Cristo é uma abreviação para a família da igreja como corpo de Cristo. No versículo 27, Paulo é mais explícito dizendo: agora vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. No versículo 12, Paulo lembra que a primeira pergunta dele nessa carta: Cristo está dividido? Aqui, ele continuará a argumentar contra as divisões prejudiciais presentes em Corinto. Os coríntios têm uma visão muito limitada da obra do Espírito Santo dentro da família da igreja. Para contrariar sua perspectiva míope, Paulo usa a metáfora perfeita. A beleza, a complexidade e a unidade do corpo de Cristo. Assim como o corpo humano é um só corpo, com muitos membros e órgãos, todos funcionando de maneira diferente, mas juntos, o mesmo ocorre com o corpo de Cristo, com seus membros, muitos membros funcionando de maneira diferente, mas juntos, o corpo humano é um só, por causa de sua diversidade, não apesar dela. O mesmo se aplica ao corpo de Cristo. Em outras palavras, Paulo retrata a igreja não como um corpo de discípulos individuais, mas como um único corpo coletivo de Cristo, um organismo vivo. Existe pluralidade na unidade, sim, mas é a unidade que torna a diversidade significativa, bela e eficaz. Nós somos verdadeiramente o corpo de Cristo na terra. Nós não podemos pensar que nós damos a nossa vida e nós criamos significado para a nossa vida, para o corpo de Cristo. A Escritura nos ensina o contrário. Existe um só corpo, o corpo de Cristo, e que dá significado, traz significado para a nossa vida. Nós somos verdadeiramente o corpo de Cristo na terra. Isso foi gravado na alma de Paulo quando ele encontrou Jesus ressuscitado. Em Atos 9, capítulo 9, ele estava na estrada, caminho de Damasco, determinado a prender cristãos. Na época, ele ainda se chamava Saulo. E Jesus, o Jesus ressuscitado, apareceu a Saulo com uma luz do céu. O versículo 3 diz de Atos: enquanto seguia seu caminho, ele se aproximou de Damasco, e de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo no chão, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. A pergunta de Jesus não é: Saulo, por que você está perseguindo a igreja? A pergunta é: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? A mim, Jesus está intimamente ligado a nós. Como corpo de Cristo, derivamos nossa identidade de Jesus e Jesus se identifica intimamente conosco. E ele pergunta a Saulo, por que está me perseguindo? Como nós nos conectamos e nos tornamos membros do único corpo de Cristo? O versículo 13, pois num só Espírito todos nós fomos batizados, num só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos saciados com um só Espírito. Ser batizado é ser imerso, encharcado, inundado, mergulhado. As duas frases, num só Espírito fomos todos batizados e todos fomos feitos beber de um só Espírito. O que isso significa? Ele está se referindo à conversão ou a um segundo batismo? A mesma frase em grego diz batizados no Espírito é usada em todos os quatro evangelhos. Mateus 13, Mateus 3, Marcos 1. Enquanto João Batista proclama que Jesus batizará seus discípulos com a expressão, Jesus repete essa frase em Atos. Batizado no Espírito significa beber, feito beber do único Espírito. Refere-se à obra purificadora e capacitadora que o Espírito Santo realiza quando uma pessoa coloca sua fé na obra salvadora de Jesus e se rende a Ele como seu Senhor. Refere-se à transformação espiritual que coloca um novo discípulo em Cristo, em união com Cristo, pelo Espírito Santo. Uma união em Cristo, pelo Espírito Santo. A Bíblia sempre faz a mesma menção. Um em Cristo, em união com Ele. É maravilhoso, é incompreensível uma espiritualidade compreendida. Lembre-se que o Espírito Santo é uma força impessoal. Não seguimos a religião de Star Wars, certo? Eu não estou aqui para criticar a série, mas só para ter um ponto aqui. O Espírito Santo é uma pessoa gentil e respeitosa. Ele sente, ele toma decisões. O Espírito Santo, ele é gentil, é respeitoso, mas poderoso. Ele é o dom absolutamente essencial para sermos discípulos de Jesus. É essencial o Espírito Santo. Ele é o dom sem o qual não podemos viver. Primeiro ponto, o Espírito marca o início da vida cristã. Paulo escreve em Gálatas 3, 2 e 3, recebemos o Espírito Santo ao ouvir o Evangelho e recebê-lo pela graça, mediante a fé. O segundo, o Espírito distingue um discípulo de Jesus de um não discípulo. Aquele que não é discípulo não tem o Espírito. Terceiro, o Espírito torna uma pessoa filho de Deus. Em Romanos 8, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o espírito de escravidão para cair novamente no medo, mas receberam o Espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quarto, o Espírito nos capacita e nos dá força para viver a vida cristã. Cinco, o Espírito nos transforma à semelhança de Cristo. Seis, o Espírito nos incorpora ao único corpo de Cristo. Não podemos fazer nada sozinhos sem o Espírito Santo de Deus. Quando nós conclamamos, declaramos que Cristo é o Senhor, o corpo de Cristo é o dom da obra soberana de Cristo. Não podemos ser mais ou menos. Se você é um discípulo, você precisa do Espírito Santo de Deus. Não mais ou menos, mas é o Espírito Santo de Deus que nos capacita numa unidade como o corpo de Cristo. A soberana é o dom da obra soberana do Espírito. Não o resultado da boa vontade do homem, ou por você ter merecido, ou talvez uma engenharia humana, não. Não somos batizados pela metade, ou aspergidos a uma distância segura na conversão. Todos os que confessam que Jesus é o Senhor, eles são imersos. As duas grandes distinções do mundo greco-romano, a etnia, a classe e a classe social, eram duas distinções básicas que separavam as pessoas. Paulo escreve em Gálatas: pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. O que o Espírito está dizendo, mas talvez eu não precise dizer isso aqui, mas pessoas ao redor do mundo... Mas deixa-me dizer isso. Como discípulos de Jesus, temos uma nova identidade em Cristo. Nossa identidade em Cristo tem mais significado do que qualquer outra identidade. Quando somos batizados, simbolicamente nós morremos para o nosso antigo sistema de valores. Simbolicamente submergimos a nossa ideologia antiga, tudo é deixado para trás. Todos os nossos preconceitos raciais, estereótipos sociais, segundo Jesus, em sintonia com o Espírito, vivemos em direção à nova realidade. Se vivemos em grupos sociais após o nosso batismo, está nos agarrando à depravação humana, depravação que separa as pessoas de acordo com experiência espiritual, etnia e classe social, ou qualquer outra coisa. Tudo isso precisa ser ali submergido e dispensado e colocado na água e esquecido. Quando nós vivemos através do batismo, tudo isso é deixado para trás. Nós estamos agora. E algumas pessoas perguntam, por quê? Eu devo ser batizado na água se a transformação espiritual ocorre na conversão? Se o batismo na água é apenas um símbolo externo dessa realidade interior, é necessário isso? É um símbolo dessa realidade. Uma boa pergunta, mas eu acho que a resposta a essa pergunta é óbvia. Número um, você se submete ao senhorio de Jesus quando você é submergido à água. Ele ordenou isso e ele abençoa isso. Dois, você se identifica com Cristo publicamente. Você veste a camisa dele. Terceiro, você proclama publicamente a morte para si mesmo e a ressurreição para uma nova vida, em Romanos 6. Você proclama publicamente a união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cinco, você proclama publicamente sua incorporação ao corpo de Cristo, no capítulo 12, 13 versículos. O batismo na água não é o objetivo do discipulado, é um marco significativo em sua jornada, é uma obediência. Isso marca o início da nossa jornada com Cristo. É uma coisa que nós... Vamos ouvir os testemunhos de Joiana, Jessica e Kayla. Eu ouvi sobre Cristo quando era bem nova e fiquei maravilhada ao ouvir as histórias da Bíblia. Comecei a sentir algo positivo pelo Evangelho através dos estudos bíblicos, porque isso me fez crescer e me aproximar mais de Deus. Decidi que queria seguir Jesus, ter fé nele e acreditar sempre. Acredito que Cristo supriu minhas necessidades básicas através da sua orientação, sabedoria e conforto, me dando também um senso de propósito. As mudanças que aconteceram na minha vida me mostraram que Cristo é forte para me limpar do pecado e me ajudar a continuar tentando. Sei que Ele está presente na minha vida por meio da oração, dos estudos bíblicos. Sei que Ele vive em mim e me acompanha onde eu estiver. Você acredita que Cristo morreu na cruz por você e você aceita Ele como seu Senhor e Salvador? Sim. Você se compromete a segui-Lo para o resto da sua vida. E baseado na sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vim para Jesus quando já era jovem, adulta, e passei a frequentar a Willingdon Church. Cresci e foi difícil. E a Willingdon Church Os meus pais não queriam que eu acreditasse em Deus, mas eu sei que Jesus morreu por mim e quero segui-lo. Jéssica, você quis dizer que Jesus morreu na cruz por você? Sim. Você quer ter um relacionamento com ele pessoal pelo resto da sua vida? Baseado na sua confissão, eu tenho o privilégio de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde que nasci, meus pais me levaram à igreja. Eles acreditavam que todas as crianças pertencem a Deus. Mas eu era muito pequeno para entender o significado. Diziam que ir à igreja fazia bem para mim, mas eu não entendi o porquê. No passado, eu era muito teimoso e gostava de fazer tudo do meu jeito. Talvez tenha deixado meus pais tristes, mas eu não conseguia evitar isso. Eu cresci na igreja e aprendi histórias da Bíblia desde cedo. Quando eu era jovem, ia com meus pais à igreja. Mas quando eu cresci, decidi continuar indo à igreja sozinho. Eu gosto de ir porque me sinto alegre quando aprendo algo novo sobre Jesus. Como Jesus me ama tanto, eu senti que precisava responder de alguma forma. Eu era teimoso e isso me machucava meus pais. Um dia eu entendi que eu estava errado e decidi mudar meu caráter. Sei que devo ser mais flexível, ouvir e entender a opinião dos outros. Percebi que Jesus tem me ajudado muito, inclusive nas minhas habilidades de comunicação. Em João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sei que quando quer que eu vá, onde quer que eu vá e o que quer que eu faça, Deus está comigo. Ele habita no meu coração através do Espírito Santo. Sou grato por cada momento que passo com Deus. Você acredita que Jesus morreu na cruz por você, pelos nossos pecados? Você aceita como seu Senhor e Salvador? Sim. Você gostaria de ter esse relacionamento, segui-lo para sempre? Baseado na sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por Diana, Jessica e Caleb. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor os chamou para si mesmo. E eles são seus filhos. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou o teu Espírito Santo para habitar neles. E eles são Deus, teus filhos. Nós te agradecemos porque pedimos que o Senhor complete o plano de salvação na vida deles. Que nós, ó Deus, como igreja, membros do corpo de Cristo, podemos encorajá-los. Podemos amá-los, ó Deus, cuidar deles e receber deles também aquilo que o Senhor nos ministrará também. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo seu trabalho na vida deles, pela família deles, que o Senhor possa protegê-los, ó Deus, de todo trabalho maligno. Nós colocamos a vida deles no teu altar, porque o Senhor é o bom pastor, que o Senhor cuidará deles, nós cremos nisso. Nós te louvamos, te agradecemos pelo teu trabalho, Deus, que o Senhor seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Então, nós damos boas-vindas, Joana, Jessica e Caleb, no corpo de Cristo. Nós precisamos deles. Eles precisam de nós. Vocês, como eu disse, vocês talvez se sentem inferiores. Vocês precisam entender que vocês são cobertos e colocados no Espírito Santo como todos os outros. O corpo de Cristo precisa de vocês. Vamos colocar agora no versículo 14. Paulo diz a mesma coisa, pois o corpo não consiste em um único membro, mas em muitos. Assim como há muitos membros, mas um só corpo. O único corpo tem muitos membros, e os muitos membros juntos formam um só corpo. O que Paulo estava pensando quando ele escreveu essas palavras? Ele tinha uma imagem em mente, provavelmente inspirado pelo Espírito Santo. Algo interessante foi descoberto no templo de Asclépio, em Corinto. Asclépio era o deus da cura. Um grande número de réplicas de barro de partes do corpo desmembradas foi descoberto. Cabeças, mãos e pés, braços e pernas, seios e órgãos genitais, olhos e orelhas. Essas eram partes doentes do corpo que Asclépio era solicitado a curar. Paulo teria visto nos membros e órgãos desmembrados em exposição tudo o que os cristãos não deviam ser: partes do corpo mortas, inúteis, desconectadas, sem amor e sem serem amadas. Deus nos chama para sair do nosso individualismo, relacionamentos quebrados, desconexão, isolamento, e nos batiza em um corpo que é vivo, saudável, bonito e eficaz. Corpo de Cristo. A igreja batizada no Espírito é uma experiência compartilhada. Um organismo vivo e pulsante sobre a mão curativa de verdadeira do curador Jesus Cristo. Nós dividimos aquilo que somos individualmente. É uma cultura individualista viciada em telas e smombie. E é fácil pensar principalmente em nosso relacionamento pessoal com Jesus. Nós estamos numa missão com Cristo. Ele que é o nosso Senhor. E é nessa cultura individualista. É individualista. Smombie. Uma cultura zombie. Eu aprendi essa palavra, essa palavra essa semana, diz zombie de celular. Nós somos individualmente viciados, principalmente no nosso lamento. E pensamos que é somente eu e Jesus. Às vezes, queremos a cabeça do corpo, mas não o corpo. De acordo com as Escrituras, esta realidade não existe. Isso não pode acontecer. Não é possível. Não pode ser somente a cabeça e esquecer o resto do corpo. A igreja nunca foi concebida para ser uma coleção de partes individuais do corpo, como se fosse eu, Jesus, mas não é isso. Uma coleção de membros e órgãos não cria um corpo. A igreja é um todo simbiótico, um corpo somente criado através da união de partes vivas do corpo no único espírito. E essa união misteriosa é verdadeiramente um dom de Deus. É um dom de Deus. Os membros individuais perdem sua identidade? Não, não. A misteriosa união do corpo através do batismo não apaga a singularidade individual. A diversidade dos membros é algo divinamente implantado no corpo de Cristo. Mas a diversidade não é um fim em si mesma. Nós não somos somente sobre diversidade. A nossa diversidade somente tem significado quando somos um em Cristo. É aí que recebemos o seu significado por ser uma parte funcional do corpo, formada por Deus. Mas às vezes nós não vemos desta forma. Talvez nós somos levados a imaginar que somos únicos e não dependemos de ninguém. No versículo 15 e 16, o Paulo personifica com humor, o pé e a orelha. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, isso não o tornaria menos parte do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, isso não a tornaria menos parte do corpo. Observe que o pé e a orelha não pedem para se tornar uma mão ou um olho, eles apenas se sentem inferiores. O pé fica ouvindo falar sobre como a mão é maravilhosa. A mão pode apertar, agarrar, arranhar, apontar, bater, socar, cortar, pode fazer tantas coisas. Em comparação com a mão, o pé se sente insignificante. Tudo que o corpo faz é andar sobre mim, ficar em pé sobre mim, me usar. Ninguém presta atenção em mim até que eu sinta uma dor terrível. A orelha fica ouvindo o quanto o olho é bonito. Ninguém nunca diz. Alguém já falou para você: ah, suas orelhas são tão lindas. Você tem as orelhas mais lindas do mundo? Não. Em comparação com o olho, a orelha se sente insignificante. O comentarista bíblico Andrew Wilson escreve: eu mesmo já fiz isso em muitas ocasiões. Comparar-me com outras pessoas, desejar ter os dons que Deus lhes deu e concluir que os meus realmente não são muito importantes ou empolgantes. Qualquer um pode ter livros e ensinar as pessoas. Murmurei para mim mesmo, mas curar alguém ou realizar milagres requer um verdadeiro dom espiritual. E o que Deus pensa? Ao pé, ele diz: você pode não estar muito animado agora por ser um pé, porque pode sentir isso, mas não é por isso que você é menos importante. Você ainda é um membro pleno do corpo de Cristo, assim como a mão. Para a orelha, ele diz: você pode não estar muito animado agora por ser uma orelha. Você simplesmente pode sinceramente se sentir assim, mas não é por isso que você é menos importante. Você ainda é um membro do corpo, assim como o olho. Você precisa mudar a maneira como pensa. Não importa o que o pé e a orelha diriam. Se pudessem falar, eles ainda são membros integrantes do corpo humano, projetados por Deus para o florescimento do corpo. Não importa o que você e eu possamos dizer, ainda somos membros integrantes do corpo de Cristo. Esta é a verdade. Sem a mão, você nunca tocaria alguém. Sem o pé, você nunca vai até a casa do seu vizinho. Sem o olho, você nunca verá dor no rosto de uma pessoa. Sem o ouvido, você nunca ouve a história dela. Cada membro é vital para o corpo florescer, mas ainda temos nossas desculpas. Ah, dizendo: não sou dessa etnia. Eu não sou dessa classe social. Eu não sou tão importante como aquele que canta bonito ou tem um dom maravilhoso. E as pessoas, oh, tem tantas as pessoas que podem fazer melhor que eu. Você já falou isso para você mesmo? Eu não preciso me envolver, eu não preciso fazer. Outras pessoas fazem melhor do que eu. Eu não sou daquela classe social. Nós temos todos os tipos de desculpas. E aos olhos de Deus, as nossas desculpas não para não vivermos de acordo com a função que Ele nos deu, não tem qualquer mérito. E 2 Pedro 1, 3 diz: seu poder divino nos concedeu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência. Está falando sobre a presença do Espírito Santo em nossa vida. Todas as coisas que pertencem ao nosso relacionamento com Deus. Se acreditamos que a obra do Espírito Santo em nossas vidas é insuficiente, ou que é a causa de desunião em nossa família da igreja, estamos enganados. A desunião no corpo é fruto do nosso pensamento errado, das nossas inseguranças, do nosso orgulho predominante, da nossa desconfiança dos outros. fruto da nossa insegurança. O problema é, não é do Espírito Santo. De acordo com John Scott, disse, a maior ameaça do seu ministério é você mesmo, não é obra do Espírito. Willingdon, a grande ameaça para o seu ministério é você mesmo, não é o Espírito Santo. No versículo 17 e 19, Paulo reforça ainda mais esse ponto com algumas perguntas retóricas. No versículo 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o sentido de audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o sentido do olfato? Se todos fossem um único membro, onde estaria o corpo? Se o corpo fosse apenas um olho, esse objeto bizarro não teria olfato, nem audição, nem maneira de andar. Poderia rolar, talvez, né? Nem maneira de se alimentar. Eu estava falando sobre os olhos e estava apontando para meus ouvidos. Se o corpo fosse apenas um polegar, olhe para o seu polegar, é incrível o que polegar é. Mas se ele não teria outros dedos para tocar, nenhuma mão para posicioná-lo ou tocar, nenhum braço para guiá-lo. Se não tivesse a mão para guiá-lo ou um braço para estender, se todo o corpo fosse apenas um membro, a condição seria realmente insalubre. Se todos os membros fossem do mesmo tipo, não haveria corpo algum, apenas uma monstruosidade. Imagine a igreja sendo abençoada com somente um dom, um corpo, uma parte do corpo. Imagine somente alguém servindo, outro só orando. Uma pessoa só não pode ter todos os dons. Uma pessoa não pode agir como Shakespeare numa peça, fazer todos os atores. 400 pessoas foram escolhidas, delas, somente 30 pessoas foram escolhidas para a performance na igreja. Deus escolhe os membros da igreja de acordo com seus dons. Deus escolhe de uma forma abrangente, capacitando cada um. Uma pessoa sozinha, por mais talentosa que seja, não pode tocar uma sinfonia. Não temos motivos para exibir os nossos dons, nem devemos invejar ou menosprezar os outros. Nós precisamos pensar menos de outras pessoas. Não precisamos ter inveja das outras pessoas que têm os dons. O pastor John R. Miller, no século XIX, diz, a questão de pequeno ou grande não tem lugar aqui. Tem sido pensado e então moldado pela mão de Deus para ocupar qualquer lugar. É glória suficiente para a vida mais grandiosa e ambiciosa. E o lugar mais alto que alguém pode alcançar na vida é aquele para qual foi projetado e feito. E a verdade da palavra de Deus, se você for para Efésios, diz, cada um de nós diz que todos nós somos a obra-prima da criação. Deus tem eu e você, desde o princípio, designados em Jesus, e nós temos um trabalho a fazer através do empoderamento do Espírito Santo. E isso é verdade para cada um de nós, que todas as partes interconectadas para funcionarmos de maneira mais otimizada e mais bonita possível. Tudo é segundo o desígnio de Deus. Um corpo saudável e que funciona bem com uma multiplicidade de membros em um só espírito, reflete a imagem de Cristo de forma mais plena e bela para a família da igreja e ao mundo ao redor também. O corpo realmente precisa de você. E você realmente precisa do corpo. Às vezes as pessoas dizem, ok, se eu já sou membro do corpo de Cristo e batizado no corpo de Cristo, por que devo me tornar membro da família, da igreja local? Porque eu tenho que me tornar um membro da igreja. Eu não vejo isso na Escritura. Novamente, se Jesus é o seu Senhor e Salvador, a resposta é muito simples. Hoje, 9 pessoas foram batizadas e outras 21 pessoas estão confessando e serão batizadas em breve. Novas pessoas se tornando membros da igreja, da nossa família. Então, para se unir a Jesus no que Ele está construindo, a sua igreja. Para se estarmos em missão com Jesus e seu povo. 2, para tornar concreto o somos membros uns dos outros. Em Romanos 12, em nossa sociedade virtual, precisamos desesperadamente tirar as coisas do imaginário e torná-las autênticas e tangíveis. A igreja real se reúne e se une. A igreja real se reúne e se une. 3, para obedecer aos 59 mandamentos uns aos outros no Novo Testamento. Amar, cuidar, servir, encorajar, etc. 4, combater o individualismo excessivo de nossa cultura. Nós não fomos chamados para sermos sozinhos, autossuficientes e separados do povo de Deus. E 5, para amadurecer e sermos completos. Alguns estão assistindo de casa porque estão doentes, impossibilitados de estar aqui. E qualquer motivo, talvez não foram capazes de vir aqui hoje à igreja. Se você é capaz de vir e adorar o Senhor aqui, você precisa saber de alguma coisa. E para que você amadureça e se torne pleno, é preciso que nós tenhamos relacionamento com um com os outros. Jesus nunca nos chamou para termos um relacionamento com Ele somente, como se fosse só eu e Jesus, mas não, para termos relacionamento um com os outros. Talvez você precisa ter muitas outras informações para crescer como corpo de Cristo, andar com outras pessoas, amar outras pessoas, ser amado por outras pessoas. Talvez, muitas vezes, não concordando, estarmos em missão juntos. Era isso que fomos chamados. Como você se envolve nesse processo para ser batizado e se juntar à família da igreja? Uma das formas é... Existe um curso chamado Curso Discovery, Descobrindo a Família da Igreja. Inscreva-se no Centro de Recursos ou acesse o nosso site na willingdom.org. Nós não fomos criados para andarmos sozinhos. No início dessa semana, eu falei sobre 60 mil pensamentos por dia. A minha esposa ainda está processando isso. Né? Acho que ela não ouviu nada que eu falei, mas será que isso realmente é verdade? Nós falaremos sobre isso quando eu chegar em casa. 80% são negativos. 48 mil pensamentos. Então vamos ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo através da sua Escritura. Hoje, Jesus está dizendo, por favor, não pense que são inferiores. Vocês foram imersos no mesmo Espírito que todos os que me confessam como Senhor. Vocês foram batizados no único corpo de Cristo. Vocês são membros plenos, vocês receberam o Espírito, o dom de amar e servir aos outros. Vocês são o corpo realmente de Cristo. O corpo realmente precisa de vocês. Você tem algo único, único a contribuir. Boas obras que eu planejei para que você desde antes da fundação do mundo tivesse. Você realmente precisa do corpo. O Espírito Santo te capacitou. Portanto, Deus nos desenhou para sermos único dentro do corpo e sermos usados por Ele no corpo de Cristo para as boas obras. E essas obras precisam ser feitas agora, nessa vida que você tem, que Deus lhe deu. Vamos, então, entrar em comunhão com o Senhor, na sua intenção. Portanto, ande em união comigo e ande em união com o meu corpo. Essa é a melhor coisa para nós. Nos submetermos a Jesus como Senhor. Pedimos para sermos preenchidos com o seu Espírito Santo. No nosso andar diariamente, nos submetermos ao Senhor, pedimos para que o Espírito Santo nos preencha. E todas as expectativas da vida, não é porque nós somos bons ou somos capacitados, mas porque Deus nos abençoará e nos direcionará naquilo que devemos fazer. Jesus nos convida para andarmos com Ele, sermos um com Ele num só Espírito. Que grande chamado. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua graça, Senhor, para conosco. Porque sem ti, Senhor, nós seríamos limitados pelo nosso próprio conhecimento. E tantas vezes, Senhor, nós temos pensamentos negativos de inferioridade e sempre vivemos, Senhor, muito abaixo daquilo que o Senhor espera de nós. Então, Senhor, eu oro para cada um de nós que estamos aqui, que possamos ouvir a verdade, Senhor, aquilo que precisamos ouvir e receber do Espírito Santo, Deus. Escolhermos, Senhor, vivemos debaixo da Tua verdade, porque o Senhor é a verdade e a vida. Obrigado, Jesus, pela Tua graça para conosco. Em nome de quem nós oramos. Amém. Nós temos algumas questões no screen para nossa reflexão. Iremos um momento de oração. Se você gostaria que alguém orasse por você, venha, por favor, aqui à frente. Podemos orar por você com seus pedidos.